Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Amados irmãos, é uma satisfação mais uma vez estarmos aqui numa quinta-feira reunidos em nome do Senhor Jesus para falarmos, meditarmos das suas verdadeiras e poderosas palavras. O Senhor Jesus é Deus, é o Criador do Universo, como está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, no início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele conhece todas as coisas. Foi ele, enquanto todos esses cientistas se reúnem e falam, nós temos um modelo cosmológico para explicar aqui a criação de estrelas, de galáxias, como elas se desenvolveram, vieram tudo de um único ponto, mas nós não conseguimos entender muito bem como estava nesse ponto e dali vieram todas as coisas. Eles acreditam que era um ponto muito pequenininho, menor que um átomo, que fez todas essas coisas que nós temos hoje. E eles só supõem as coisas que tinham ali, né? Forças físicas, gravidade, força nuclear, eletromagnetismo. Eles só supõem as coisas que tinham ali naquele meio e como que formaram-se os átomos, como que as coisas esfriaram e formaram matéria e por aí vai. O Senhor Jesus sabe todas essas coisas porque Ele, com seu grande e infinito poder, criou tudo. Ele sabe como as partículas se combinam. Ele determinou como elas se ajustassem, se alinhassem, para, com o seu design inteligente, com a sua intenção e vontade, ordenou que as coisas existissem. Ele estabeleceu tudo. Ele sabe todas as coisas. E é por isso que meditar nas palavras dele é alcançar a verdade e firmar-se nela como o único caminho capaz de firmar realmente os nossos passos. Seus conselhos são dignos de toda confiança, porque ele é o Deus Criador. E nós, então, toda quinta-feira, nos reunimos aqui e meditamos nas palavras do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em Mateus capítulo 9 e paramos no último encontro no versículo 13. Vamos dar continuidade então hoje a partir do versículo 14. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Vamos ler o versículo 14 até o 17, que é o mesmo contexto. Do 14 ao 17, diz assim a palavra de Deus. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Aqui ele está colocando, olha, os discípulos de João Batista jejuavam, eles eram judeus, jejuavam, e os discípulos e os fariseus também jejuavam. Mas os discípulos de Jesus, eles estão falando assim, por que que os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas, ou na versão de alguns irmãos, odres velhos. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Só até aqui. Então, nesse contexto aqui, Jesus vai nos apresentar que Ele é aquele que veio realizar uma nova aliança. Ele vai falar aqui de coisas de uma aliança nova. Isso já estava previsto pelo profeta Jeremias. Profeta Jeremias, lá no capítulo 31, versículo 31 também, se eu não me engano, está escrito lá assim: olha, farei convosco uma nova aliança, diferente da aliança que fiz com vossos pais quando os tirei da terra do Egito. Ora, que aliança foi essa que foi feita quando foi tirado da terra do Egito? Foi aquela aliança que foi feita por intermédio de Moisés, lá no Monte Sinai, a entrega da lei, dos mandamentos. Houve uma aliança ali com Israel, de que Israel deveria conhecer a lei e entender a lei. E entender que a lei veio simplesmente para mostrar o pecado, a situação de pecado do homem, e que ele não poderia salvar-se pelo esforço próprio. Não tinha justiça própria. E então deveria retornar lá para aquilo que o próprio livro do Gênesis mostra, que também foi entregue ali para eles e escrito por Moisés, e eles deveriam entender a salvação pela fé, que foi a salvação que alcançou Noé, que alcançou Abraão, que alcançou Isaac, que alcançou Jacó, que alcançou José, filho de Jacó, sempre pela fé. Isso foi posto ali, essa foi a aliança que foi feita com os pais. Mas Jeremias, no capítulo 31, versículo 31 do seu livro, diz que aquela aliança foi pelos pais dos judeus, pelos antepassados ali, quebrada. Está se referindo aos antepassados do ponto ali cronológico de Jeremias. Jeremias, em relação ao povo daquela época, ele estava falando: olha, nossos pais quebraram essa aliança. Até aquele ponto da escrita do livro de Jeremias, que veio anunciar então a punição de Deus, o juízo de Deus para aquela quebra de aliança que foi o cativeiro babilônico, cativeiro assírio e babilônico. Jeremias deixa bem claro nesse ponto: nossos pais quebraram essa aliança está quebrada. Mas então ele fala: mas naqueles dias, e aí ele está se referindo à vinda do Messias, isso desde o início do capítulo é apontado, nos dias do restaurador, do salvador, da visitação, nesses dias, ele fala, farei convosco uma nova aliança. Uma nova aliança. E ele fala, e ninguém então vai ter que ficar instando, repreendendo o seu irmão, convencendo ele a cumprir nada, mas cada um terá ali a lei escrita no seu coração, obedecerá de coração. Que Isaías estava, o que Jeremias estava falando ali, é ninguém vai, não vai ser por fora, não vai ser aquele cumprimento religioso, externo, exterior, só para parecer para os outros, não. Vai ser um cumprimento de coração, um servir a Deus de coração. Só esse que vai entrar, só esse que vai nascer de novo, só esse que vai entrar nessa aliança. Quem cumprir só de sinais exteriores, só externamente, não vai fazer parte dessa aliança. É isso que nós encontramos ali em Jeremias 31:31. E aqui, e tem tudo a ver com esse contexto aqui, porque tem duas coisas sendo tratadas nesse contexto que nós lemos aqui de Mateus capítulo 9, dos versículos 14 ao 17. Jejum. E por que que os discípulos de Jesus estavam servindo realizando a vontade de Deus de uma forma que parecia diferente. E Jesus explica que isso é porque eles estão nessa nova aliança, porque ele inaugura essa nova aliança. E o que Jesus está dizendo é que esses que estão na nova aliança não jejuam? Não, de forma nenhuma. Ele diz que jejuarão. Mas ele só explica, ele usa exatamente essa figura esse fato dos discípulos dele não estarem jejuando, porque o noivo está ali, porque ele está ali, como uma marca diferencial de que essa aliança é nova. Ela é diferente. Então vamos tratar essas duas coisas hoje aqui. O jejum que agrada a Deus e essa nova aliança no sangue de Jesus, que é diferente de como se fazia na antiga aliança, na aliança que foi feita com os judeus quando foram retirados do Egito, a aliança que foi feita por intermédio de Moisés. Vamos começar então aqui pelo jejum. Vamos compreender o jejum que Deus quer. No versículo 14, os discípulos de João perguntaram: olha, nós os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não. Por que que eles jejuavam? Qual é o jejum que agrada a Deus? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 58. Para aproveitarmos então, vamos abrir um parênteses aqui e vamos falar do jejum que agrada a Deus. O que é o jejum? O jejum é contristar o corpo. É negar as vontades mais básicas do corpo por algum tempo. É negar no sentido de limitar, dominar sobre elas, que é comer alimento, beber água. E também beber bebidas, que são na Bíblia ali símbolos de alegria, como vinho, né? Beber diferente da água, mas que o judeu bebia naquela época, em festas, para comemorar, para se alegrar. No jejum, não tem isso. Por quê? Porque nós temos aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina lá no Novo Testamento, e é sempre bom irmos no Novo Testamento para entendermos o Antigo. Porque uma das regras de interpretação da Bíblia, e uma excelente regra de exegese, de interpretação, é de que a Bíblia interpreta ela mesma. E o Novo Testamento, quando ele interpreta o Antigo, ele dá a palavra final. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ensina que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos. Em que sentido eles são opostos? O ser humano é corpo, alma e espírito. O Espírito é a estrutura que permite ao ser humano se comunicar com o Deus Criador, que é Espírito. A alma é onde estão a sede da razão, da mente, das emoções, da vontade, os pensamentos. É todo aquele eu imaterial, invisível, que compõe o que cada ser humano é. O que muitos aí vão chamar de personalidade, está tudo ali, na alma, nessa estrutura. E temos o corpo, que é a parte visível do ser humano, seus contornos, o que o delimita ali visivelmente, tem os seus órgãos, os seus membros. E o interessante é que o corpo, ele capta todas as informações do meio exterior pelos por esses órgãos sensitivos, né? Olfato, visão, paladar, tato. Ele percebe todas essas coisas, pega esses sinais e envia para a alma. A alma comunica com o espírito comunica com a alma comunica com o corpo também. São todos caminhos de mão dupla aí. O corpo tanto manda sinais para a alma, quanto recebe da alma. A alma tanto manda sinais para o corpo, quanto recebe do corpo. A alma manda sinais para o espírito e também recebe informações do espírito também. Quando a restauração, quando o homem nasce de novo, começa no espírito. Seu espírito é restaurado para se comunicar com Deus. Mas a alma precisa, então, de santificação e o corpo também. A alma precisa compreender a vontade de Deus e começar a se relacionar com Deus ouvindo através do seu espírito, através do espírito humano. Esse é um processo de relacionamento onde essa estrutura humana se relaciona com o divino, se relaciona com Deus. E temos que entender, então, que há todos esses sinais indo e voltando, esses estímulos, ou esses clamores do corpo para a alma, da alma para o corpo, da alma para o espírito. Um está sempre querendo influenciar o outro. Todo ser humano nascido de mulher nasceu com concupiscência, ou seja, uma estrutura que faz com que o ser humano queira fazer a própria vontade, queira satisfazer sua própria vontade, e não a vontade de outra pessoa ou de Deus, quer fazer sua própria vontade. E isso opera ali, ó, entre o corpo e a alma. E nós temos aquele que se arrependeu de seus pecados, renunciou a tudo isso e decidiu em amor, decidiu amar a Deus, decidiu em amor se submeter a Deus totalmente. E nasce de novo. O amor de Deus é derramado no seu coração e o Espírito Santo habita o corpo dessa pessoa. E o Espírito Santo agora vai se comunicar com essa alma através do espírito da pessoa. Ele está ali, habitando. Ele se comunica com o nosso espírito comunica com nossa alma. A nossa alma está ali no meio, tomando decisões o tempo inteiro, obedecer ao Espírito Santo de Deus, ceder à concupiscência da nossa carne, e fica ali. Aonde entra o jejum nisso? O jejum é exatamente uma disciplina que é aplicada por todo esse entendimento que vem de Deus, de obedecer a Deus, de agradar a Deus. Ele nos fornece o jejum como uma ferramenta para mortificar, limitar a nossa concupiscência. De que forma? Restringindo o desejo de comer, restringindo o desejo de beber, restringindo temporariamente. E fazendo o que nesses momentos? Orando, adorando, desfrutando da presença de Deus, agradecendo, praticando a vontade de Deus, glorificando o seu nome, desfrutando da sua presença, fazendo isso durante o jejum. É uma forma de fazer com que... É uma forma de andar no Espírito, como está escrito lá aos Gálatas, e não satisfazer a concupiscência da carne. É uma disciplina, um exercício, como se fazem exercícios para o corpo e o corpo fica mais forte, mais capaz para suas funções, mais saudável. O jejum torna a nossa alma e a nossa alma mais santa, mais capaz, mais forte, prevalecendo sobre as nossas vontades, nossa natureza humana. Esse é o jejum bíblico. É assim que ele funciona. É assim que ele deve ser feito. Se não houver nenhum tipo de limitação suficiente, constranger essa vontade, ou se não houver essa constrição, o jejum não funciona. Se não for por um período suficiente que permita, para as pessoas que podem, é claro, né? Existem muitas pessoas que não podem. E eu também aqui preciso abrir um parênteses. No tempo de hoje, existem muitas pessoas com um diagnóstico de hipoglicemia, coisas assim. Algumas. Realmente é uma disfunção, algo que domina ali sobre aquele corpo, né? Se a pessoa realmente ficar privada, ela tem desmaios. É algo que ela não consegue modificar. Mas existem hoje também tantos diagnósticos de hipoglicemia que não são reais, porque os médicos eles botaram na cabeça hoje que o ideal é a pessoa comer de 3 em 3 horas. Nunca foi assim na história da humanidade, preciso registrar. O ser humano nunca comeu de 3 em 3 horas, ele come assim porque hoje nós temos supermercados. Nós temos uma situação onde as pessoas, até as menos prósperas, têm acesso a esses alimentos. Mas não era assim no passado. E durante a maior parte da história da humanidade não foi assim. O ser humano não comia de 3 em 3 horas. Então tem muita coisa por trás dessas limitações médicas que não são reais. Eles estão enviesados por uma informação que eles querem passar para o cliente, para o paciente. E eles colocam essa situação. Se você não comer de 3 em 3 horas, vai te fazer mal. Não é verdade. Algumas pessoas, por exemplo, podem passar de 3 horas sem comer e acharem que tem aquele diagnóstico, não se sentir tão bem no início, mas depois vão ver que isso é uma reação natural do corpo, que elas se adaptam, que elas se acostumam, é simplesmente uma modificação. Assim como a pessoa que começa a fazer um exercício físico, faz inicialmente, sente dores, mas é natural. Sente desânimo, não quer voltar, mas insiste e o corpo se condiciona. Tem muitas pessoas que têm muitas vezes do médico ali uma posição que isso está muito generalizado. Não sei se agora, não sei até que ponto, né? A gente também fica difícil de saber. A pessoa vai ter que ir testando, ela vai ter que ir vendo se realmente aquilo ela pode, ela consegue ir mais um pouco, né? Para desfrutar dessa ferramenta que é o jejum, é uma ferramenta espiritual poderosa. O jejum, como nós falamos aqui, ele precisa afligir a alma. No sentido de afligir aquele desejo, sentir vontade, vou fazer. Sentir vontade de comer, vou comer. Não, espera um pouco. Sentir vontade de beber, vou beber. Não, agora vou esperar um pouco. Para quê? Para orar. Se tem um momento... para adorar, para observar a vontade de Deus, para meditar na sua palavra, para me voltar para Deus. Esse é o jejum bíblico. Mas tem mais alguns elementos nele ainda, que tem Isaías 58, que eu quero ler com os irmãos, que vai um pouquinho mais profundo aqui. Acompanhe comigo, ó, diz assim, Isaías 58. Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo, está falando aqui ao profeta Isaías, Deus falando a Isaías. Anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não ouviste, Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Olha o que Deus está denunciando aqui. Olha, no dia do jejum, vocês não buscam a minha vontade. Vocês buscam a vontade de vocês, não vai adiantar nada. O jejum é exatamente para mortificar as vontades de vocês e meditar na minha vontade para que eu dê graça para praticar. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Deus está falando aqui, então, de discussões, de contendas, no momento em que eles deveriam estar voltados para a vontade de Deus, que é pacificação, tolerância, perdão. E ele diz, jejuando dessa forma, a voz de vocês não será ouvida no alto. O que nos mostra que, mais abaixo, ele vai confirmar que quando jejuamos, necessariamente nossa voz é ouvida no alto. Quando jejuamos como Deus quer, temos a certeza, como oramos também, né, de que Ele está nos ouvindo. Mas ele deixa esse registro aqui, que no jejum, nossa voz é ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? Ele não está se referindo aqui que o jejum tem que ser com mais de um dia. Ele está dizendo aqui o seguinte, um dia vocês fingem que me obedecem e no resto do mês me desobedecem. É mais ou menos isso que ele está dizendo, ou seja, a vida de vocês é inconstante, é só por fora, não é do interior. Ele não está se referindo ao jejum que um dia não é suficiente aqui, ele não está se referindo ao prazo, à duração do jejum, mas à qualidade do jejum. Ou seja, que a pessoa seja sinceramente dedicada a obedecer a Deus todo o tempo, todo o mês, todo o ano. E quando jejuar, intensifique esse propósito de conhecer e obedecer à vontade de Deus. O jejum que desejo não é este. O jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto? Abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí aqui Isaías traz uma série de manifestações práticas do amor de Deus que acontecem na vida daquele que realmente obedece a Deus, na vida do que teme a Deus e obedece os seus mandamentos. Que é pôr em liberdade os oprimidos, ver as pessoas que estão sem direção, sem trevas, sem enxergar um caminho, e prega o evangelho a ela, fala de Jesus a ela, convida para ir na igreja, onde vai ouvir a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, é santificado por aquilo, é abençoado, é liberto. O visitar, o compartilhar, o socorrer, Aí diz o versículo 8, aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Olha só, ele já começa a falar aqui que prontamente surgirá a sua cura, ou seja, qualquer coisa que o está gerando, que está gerando sofrimento, que está ferindo, Deus está falando, prontamente virá a cura para aquele que está jejuando. A glória do Senhor estará na sua retaguarda, proteção, livramento. Aí sim você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá, estou aqui. Atendimento pronto da parte de Deus. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Essa figura aqui de prosperidade é tremenda. Ele está falando daquele que realiza esse jejum e por essa ferramenta do jejum se torna um crente agradável a Deus, que conhece e pratica a sua vontade. O Senhor satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol. Aonde não tem jeito de prosperar, ali prospera. É mais ou menos a figura daquele lugar que é tudo deserto, tudo seco, tudo morto, mas você vê um pedacinho que é só verde. Não é possível. Alguém está regando aquilo ali. É essa figura que ele está mostrando. Parece uma coisa impossível. Mas aonde estiver aquele ali que jejua dessa forma, é assim que as coisas vão ser, se promete o Senhor. Fortalecerá os seus ossos, você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Aí remete aquele salmo primeiro, né? Bem-aventurado é o varão que não anda no caminho dos pecadores e não se detém. Aí ele vai falar assim, ó, será como uma árvore plantada junto à corrente das águas. Nunca seca e dá o fruto no tempo certo. É essa figura aqui que ele está usando. E ele vai falar aqui ainda um pouco mais. Os irmãos depois então querendo podem ler e meditar. Isaías 58 sobre o jejum dá uma meditação muito extensa. E esse jejum aqui, eu quero que os irmãos entendam que é esse que Deus quer, tanto queria no Antigo Testamento quanto ainda quer para a igreja de hoje. Continua nessa nova aliança. E Jesus, no texto que nós lemos, ele não ensinou que os seus discípulos não jejuariam. Ele só disse que, estando ele aqui, o autor desta nova aliança, estando ele ali presente, ele estava fornecendo a eles toda essa influência da proximidade de Deus que se busca com o jejum. Agora, quando ele fosse, quando ele retornasse ao céu, eles jejuariam. Ele destacou isso exatamente para poder ensinar que a nova aliança tem as suas características. ele quis dizer: não queiram o novo subjugado ao velho, porque a velha aliança lá, na lei de Moisés, essa foi quebrada pelos pais, como disse o profeta Jeremias, no seu capítulo 31. Essa aliança é nova, e eu quero que vocês entendam essa nova aliança a partir de mim. Vocês estão numa nova aliança, judeus? Vocês não estão mais na aliança de Moisés, vocês estão na nova aliança. É a única que está posta para vocês. A aliança da porta estreita, no sangue de Jesus Cristo, é essa. Não adianta continuar querendo obter nenhum tipo de justificação em sacrifícios de animais, em guardas de festas, sábado, não adianta. Esse foi o ensinamento que agora ele traz. O jejum permanece, mas haverá o momento dele. E ele quis falar: olha, os meus discípulos aqui têm, para que vocês jejuam? Vocês jejuam para se aproximar, para contristar, afligir a alma, afligir a própria vontade e se aproximar da vontade de Deus, não é isso? E ele, Jesus falou: eu sou o pão da vida. Eles não podem ficar sem comer do pão da vida. Enquanto eu estou aqui, eles estão com a minha presença santificando e ensinando, estão próximos aqui, mas chegará o dia em que jejuarão, e jejuarão naqueles moldes lá do Isaías 58, que é como Deus quer, que foi o que ele deixou para nós. Mas o Senhor então aproveita essa pergunta para falar o seguinte: olha, não queiram interpretar nada a partir da aliança da lei de Moisés. Não queiram submeter nada do que eu estou fazendo àquela aliança lá da lei de Moisés. A aliança é nova em mim. E tudo que vocês vão entender do Antigo Testamento são sombras. Eu sou o corpo. Jesus está aqui, e aqui eu estou me referindo exatamente à figura que Paulo ensina, tá? No Novo Testamento. Jesus estava dizendo ali: eu sou o corpo. O que vocês tinham lá era sombra. Então aprendam de mim, aprendam do que eu estou trazendo. Eu sou a nova aliança. E aí ele já deixa isso claro para os discípulos de João e para os fariseus. Não queiram obter justificação na aliança que está quebrada. Não tem mais isso. Agora só aliança no meu sangue. A nova aliança que Jeremias profetizou no seu capítulo 31. E aí já estamos caminhando aqui para o final. E aí então ele traz o seguinte: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Ele usou uma figura conhecida por aqueles que usavam ali aquela veste comprida, né? Parecendo vestidos, quando o tecido está velho e rasga, se colocar um tecido novo ali, o tecido novo resiste ao esticar da roupa, mas o velho não resiste mais. E o que acontece? Rasga ao lado do remendo, porque o tecido velho não suporta. Jesus usou essa figura para falar da aliança de Moisés na lei que foi quebrada pelos pais. Ela não resiste mais. O que Jesus traz é muito maior e pleno e completo. E querer subjugar essa aliança nova ao velho, o velho vai rasgar. Ele fala: não suporta. Vocês têm que entrar por mim. Tem que entrar pela nova aliança. E ele aproveitou aquela pergunta do jejum só para deixar isso claro. Que ele estava dizendo ali que havia uma explicação na nova aliança para que os discípulos dele não estivessem jejuando, porque ele estava presente. na figura de Deus. E ele mostra que o propósito do jejum, na presença dele ali, os discípulos estão na presença dele, era cumprido. E que quando ele não estivesse mais encarnado ali, fisicamente ali, jejuariam. Mostrando que a nova aliança prevalece. O cumprimento real da vontade de Deus pela fé prevalece na nova aliança. E aí ele vai falar então agora outra figura do vinho. Nem se põe vinho novo em odres velhos ou vasilhas de couro velhas. Se fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas e ambos se conservam. Os irmãos já devem ter ouvido falar como é que era isso, né? Na antiguidade. Pegava-se ali aqueles couros de cabra. Quando se abatia o animal, tirava ali o couro e fazia uma espécie de bolsa com aquele couro, principalmente das patas, né, onde vai até ali a coxa. Fazia um bolsão de couro, remendavam, e ali então eles enchiam com vinho. Só que o vinho ele fermenta, o vinho novo ele vai fermentar e essa fermentação vai expandir. O couro novo é mais flexível, consegue expandir. Então ele usou isso como figura. Se eu tenho vinho novo que vai fermentar e vai expandir, eu preciso de um odre novo, que também consiga expandir junto. E ele fala, ambos se conservam. Ou seja, o vinho ele vai ser conservado por aquele odre consegue acompanhar aquela expansão do vinho, eles se amoldam um ao outro. Mas ele usou essa figura para explicar, eu não posso pegar um odre velho, que já não consegue mais esticar, e botar vinho novo. O que acontece? Todos vocês sabem, ele estava dizendo ali mais ou menos assim, todos vocês sabem. A gente coloca um vinho novo ali dentro, ele rasga, ele não suporta. Essa lição que Jesus está dando aqui é, não queiram judaizar a nova aliança. Não queiram entender o Messias como mais um profeta da antiga aliança. Não queiram reduzir o Messias a isso. Não queiram. É uma nova aliança. Não é a velha. A velha não suporta. Não suporta essa plenitude da revelação da salvação de Deus. Os evangelhos dizem que Deus não revelou previamente aos anjos todo o plano da salvação. E os anjos foram percebendo o plano da salvação à medida que ele se desenrolava pelo povo de Israel, a nação. Quando vem Jesus e começa a ensinar e começa a mostrar todo o alcance, toda a plenitude dessa nova aliança predita lá por Jeremias e consuma com a sua morte na cruz, a Bíblia diz que os anjos eles ficaram maravilhados com a grandeza, a justiça, a misericórdia, a sabedoria de Deus no plano da salvação. São seres celestiais que acessam a presença de Deus constantemente, o tempo todo. Eles se maravilharam. É o que Jesus está falando aqui. A nova aliança é algo pleno e maravilhoso demais. E a antiga era só sombra. A antiga não suporta toda a revelação. O próprio Jesus diz que ele não veio dizer que nada no Antigo Testamento estava errado. O apóstolo Paulo ensina também isso. A partir dos ensinamentos de Jesus, a lei é santa. E pode passar céus e terra, a palavra de Jesus não passa para sempre a palavra de Deus está firmada no céu. Nada daquilo ali está errado ou precisava de mudança. Simplesmente era uma revelação progressiva. E lá no Antigo Testamento ainda não estava tudo revelado. Mas em Jesus, nos Evangelhos, na Igreja, com a doutrina dos apóstolos, tudo se revela plenamente. Até o último livro escatológico do Apocalipse falando das coisas vindouras. Tudo se revelou plenamente. E essa nova aliança está plenamente revelada. E ela não pode, e ela cumpre toda a vontade de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Cumpre tudo. Tudo aquilo que foi mostrado em sombra parte para dizer que o homem não poderia justificar a si mesmo ali pela lei, mas retornar sempre à salvação pela fé que sempre foi ensinada e pregada por Deus aos patriarcas. Foi assim com Noé, foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, foi assim com Jacó. É essa aliança maravilhosa que revela o cumprimento de toda a vontade de Deus na salvação do homem pela fé, que não pode ser abafada, ela não pode ser contida nos limites de uma revelação menor, que era a sombra, que é o Antigo Testamento. É por isso que hoje o judeu que não está na igreja, que está lá apegado àquela aliança que faliu, ele está lá sacrificando animais, guardando festas. Ele está lá fora do Messias e fora da igreja, que é corpo da qual o Messias é o cabeça. Esse judeu que está lá, ele está numa aliança falida, uma aliança que não salva. Entendeu errado a lei e acha que vai conseguir se justificar por ela, quando a lei só diz que o homem não consegue justificar a si mesmo. Ela vem para convencer o homem da morte, do pecado, para que ele busque a Deus pela fé e seja salvo pela fé e não por obras. Está num barco que afundou e não sabe. Da mesma forma que aquele judeu que olha para Jesus, ah, sim, Jesus é o Messias. Mas não é o Messias revelado no Novo Testamento. Ele acha que Jesus é o Messias homem, Messias mestre ensinador, e não alcança tudo aquilo da nova aliança. E não consegue entrar pela porta estreita porque não aceita o Jesus das Escrituras. Aceita um Jesus segundo a antiga aliança. Um Jesus, não, nem segundo a antiga aliança, mas um Jesus segundo a tradição judaica antiga. Então nós temos hoje aí umas igrejas judaicas messiânicas em que o sujeito está ali, não estou falando todas são assim, mas uns judeus que se reúnem e aceitam Jesus como Messias, mas um Messias que está subordinado a todas aquelas tradições, aquelas coisas do Antigo Testamento, que é exatamente o que Jesus responde aqui. Quando os discípulos de João vêm, ele estava falando assim: nós e os fariseus fazemos conforme o Antigo Testamento. Nós queremos que você e os seus discípulos entrem por baixo disso também. Fiquem subordinados a tudo aquilo ali. Nesse sistema, nessa pequena revelação. Opa, pera lá, não é bem assim. Vou parar para ensinar uma coisa para vocês. A revelação aqui é maior. Vocês têm que vir para mim, não é para lá não. Vocês têm que vir de lá para cá, não é daqui para lá. Estão fazendo o caminho contrário. Tudo que se conforma dessa maneira, tentando abafar a nova aliança dentro de uma antiga faliu, que está falida, que foi como Isaías 31 diz, foi quebrada pelos pais, não prospera. Por isso, a salvação tanto de gregos quanto judeus, gentios ou judeus, só em Jesus, na igreja, na nova aliança, abraçando e compreendendo que aquilo que ficou lá para trás eram sombras, mas o corpo que gerou aquela sombra já está conosco e nos revelou tudo nos evangelhos, com as suas palavras, e depois para a igreja, a organização pela doutrina dos apóstolos, que deve ser obedecida. Essa é a vontade do Senhor Jesus, do Deus Salvador. É isso que ele fala aqui. Preparem-se. Vinho novo. Eu trago para vocês uma nova aliança, um vinho novo. Então não venham com odres velhos, com aquele entendimento lá antigo, aquele entendimento que vem da sua família, ou que vem da tradição religiosa da sua família, ou que vem da forma como os seus antepassados veem o mundo, ou como os judeus fizeram isso, ou como... De maneira nenhuma. Não venham com odres velhos. Não vai suportar. Vai romper e vocês vão ficar num barco que está afundando. Não vai dar. Venham com odres novos. Ou seja, renunciem a tudo que sabem. Renunciem a tudo que... Todos os preconceitos, a tudo que... Todos os entendimentos, seja estudo, ciência, que a gente sabe que muda, né? Cada ano. Não se apeguem a nada disso, mas venham vazios e novos, para serem novas criaturas, e aí poderem suportar vinho novo. Só nascido de novo, só aquele que é feito nova criatura, suporta vinho novo, de Jesus Cristo. Esse vinho, com a revelação da maravilhosa vontade genuína de Deus, para obedecê-lo e viver em paz, em prosperidade, em santidade, em proteção com o Criador. Eu agradeço a oportunidade, que Deus nos abençoe, e peço ao pastor Felipe, passei um pouquinho aqui da hora, que faça uma oração por nós.
Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta rica oportunidade, por esta palavra que foi anunciada, meu Deus, nós te agradecemos. Continue falando com o seu povo, Pai, depois dessa mensagem, que seja ruminada, seja reflexiva aos corações, Pai, e que possamos cumprir a tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Continua abençoando o teu servo, a cada ouvinte desta rádio, e que possamos prosseguir obedecendo a tua voz, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Amém. Amém.